Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bandicuia, o segundo podcast dessa nova temporada, podcast 2019. Lembrando a galera que nos acompanha aí, que acompanha a gente lá no Spotify, no SoundCloud e nos outros aplicativos. E o primeiro programa aí que já começou com a galera escutando, todo mundo comentando. E aí a gente está hoje novamente aqui para falar de futebol mais uma vez. Para falar sobre futebol, sobre seleção brasileira, sobre Copa América, Copa do Mundo Feminina. Não é isso, Léo? Seja bem-vindo aí a mais um episódio.
Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos poder conversar um pouquinho sobre futebol, falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo Feminina, sobre a seleção brasileira, Copa América. Mais uma vez, vamos lá.
É isso aí, agora com a nossa segunda contratação, né? Léo chegou a primeira contratação. Já tinha aí Pedrinho aqui no, no, nos programas anteriores, desde do ano 2017, quando a gente fez esse projeto. Léo foi a primeira contratação e agora chegou mais uma nova contratação, né? Andinho, nosso amigo Anderson, que conversa com a gente aí em grupos do WhatsApp, tá sempre conversando, trocando ideia com a gente. E aí, seja bem-vindo, Adil, a fazer parte aqui dessa bagaça, dessa novidade, desse projeto que a gente está desenvolvendo aí em 2019.
É isso aí, meus amigos. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? Queria primeiramente parabenizar vocês pelo primeiro programa, que foi muito legal. Foi show de bola. Os comentários do seu Ayrton, de Léo, de Pedrinho. A queimação topada pro meu lado, né? Mas hoje a gente podemos fazer uns comentários legais e dizer que eu sinto saudade muito do Boteco do Ayrton, quando a gente resenhava, assistia
Era
jogos da
bom, era bom.
Libertadores e comentava o futebol. E assim, apesar da distância, mas nós estamos sempre juntos aí nos grupos de WhatsApp, comentando futebol, fazendo aquela resenha. E aqui a gente pode fazer um debate legal sobre as nossas opiniões sobre futebol, né? A gente gosta bastante de futebol. E estamos à disposição e obrigado, né?
É isso mesmo, porque ó, eu tava lembrando agora aqui, né? Andy falou dessa dos jogos lá da Libertadores. E eu lembro bem, ó. Um dos últimos jogos lá do Boteco do R, quando a gente fazia lá em casa, na resenha, tava nós três, né? Não sei se vocês lembram.
Era,
Era
lembro.
Fluminense e Boca no Engenhão.
Era. Léo sofrendo.
Léo sofrendo e depois eu que sofri, né? Corinthians e Vasco.
Aquele foi que você passou 5 dias sonhando com o gol que o Diogo Souza perdeu, com a defesa do Cássio.
Exatamente, 5 dias sonhando com aquela defesa lá do Cássio, miserável.
Isso.
Então
Foi uma
aquele
péssima quarta-feira.
foi uma quarta-feira pesada aí, pesada
Foi pesado.
onde eu e Léo sorriu, eu e Léo ficou triste, né? Só Andil que tava de boa, tava sossegado nesse dia aí.
E um grande jogo naquele, um grande jogo Corinthians e Vasco, um jogaço com aquele dia, um
Era o
jogaço
jogaço
de bola. Um
aquele dia.
dos jogos inesquecíveis pro Corinthians, né? E pro Vasco também, porque depois dali o Corinthians praticamente arrancou pro título, não teve mais tanta
Ganhou
dificuldade
tudo,
também.
né? Depois daquilo, o
Isso.
Vasco,
Só
o Diego
empatou com o
Souza
Boca Juniors
pôs.
na bandeira, né? Empatou o primeiro
Verdade.
jogo da final, mas o Boca não conseguiu fazer parte no segundo jogo. Praticamente não deu um chute no gol no segundo jogo da final, né? E o
Verdade.
Corinthians foi campeão.
E o
E o
Vasco
Vasco
desandou, né?
foi roubado no primeiro jogo, teve um gol legal mal no lado, né? Um gol não sei se foi o Emerson Sheik, acho que fez o gol. Não,
Alexandre.
foi o Alexandre que fez um gol, isso.
Foi.
Impedido e não tinha VAR na época e o Vasco saiu prejudicado naquele jogo.
Aquele jogo mudou. Eu digo que aquele jogo ali não só mudou a história do Corinthians na Libertadores, como mudou a história do mundo, porque o Corinthians
É.
não seria campeão da Libertadores, não seria campeão do mundo. O
O Tite não
Vasco
teria a
até
projeção que
acabou
teve, né?
naquele. Era.
É isso aí. Um jogaço por isso.
O Vasco era líder do brasileiro e perdeu quase meio time e terminou em quinto naquela temporada, né? Mudou muita
Faz
coisa.
parte, né?
Faz
É
parte.
verdade. Vamos seguindo a pauta.
É isso mesmo. E aí, e a gente tá trazendo o Boteco hoje, né? O Boteco agora é online, né? Digital agora. Já que cada um tá no seu. Cada um tem seu compromisso, tem seus afazeres aí. Todo mundo morando distante agora. A única possibilidade de a gente ter essa discussão, essa conversa agora é principalmente por Skype, que a gente troca ideia. E a ideia do programa é esse, né? É que a gente que gosta de falar do futebol, tá aqui conversando sobre futebol e poder divulgar, botar pra galera ouvir também, trocar as ideias, as opiniões. Dizer a galera que, mais uma vez, né, nos acompanha no Spotify, acompanha lá o Instagram do Pod, o Pod by de Cuia, né? O Pod by de Cuia, lá no Instagram, também no Twitter e no Facebook. E dizer também que a galera começou a acompanhar e começou até a ouvir podcasts anteriores, né? Eu tava vendo através das mídias lá de... Através dos acessos, né, que eu tenho pelo Spotify, mostrou lá que a galera tanto ouviu o podcast, o novo episódio, como aproveitou para ouvir os anteriores. Isso é legal, que continue assim. E com o passar do tempo a gente vai trazendo novas ideias, novas discussões aí dentro do podcast. Pretendo essa semana tentar colocar lá no YouTube, né? Eu tava até conversando contigo, não foi, Léo? Pra gente colocar esse programa lá, trazer pro YouTube pra galera que não tem tanto acesso ao Spotify, poder também nos acompanhar através do YouTube, né?
Isso, acaba sendo uma ferramenta, mas que o pessoal tem um maior hábito de uso e uma maior forma de divulgar também, né? Não só fica limitado à divulgação em Instagram, alguma coisa do tipo, porque à medida que o pessoal vai assistindo no YouTube, vai crescendo as visualizações e vai expandindo para um maior número de pessoas.
Exatamente. E aí, ó, vamos começar, né? Vamos começar a discussão, vamos começar a falar de Copa do Mundo Feminina, né? A nossa seleção foi eliminada, né? A gente tá gravando esse programa aqui na segunda-feira. Foi eliminada ontem, né? No domingo, pela seleção francesa, num jogo dramático, assim. E mais uma vez, Henri, né? Agora Henri, uma mulher.
No caminho do Brasil, sempre tem um Henri, né?
Sempre tem um Henri no caminho do Brasil, numa bola aérea, né? Deixou, guardou, fez 2-1 pra França, que... Eu vi muita gente comentando que o Brasil fez um grande jogo, né, Andinho? Fez um grande jogo, jogou muito bem. Mas na hora, o físico, né, ficou muito claro na prorrogação, ficou muito claro. E não sei se... Até eu vi a comentarista lá da Globo, ela falando que as mudanças mexeram um pouco com a seleção. Mas acho que o aspecto físico foi primordial aí dentro desse jogo.
Eu diria que a maior diferença do jogo foi o preparo físico. Eu estava até me questionando quando eu estava assistindo o jogo por que o Brasil, assim, até antes do início da prorrogação, no tempo normal, as meninas do Brasil já estavam sentindo câimbras, caindo no chão, e as francesas eu senti que elas estavam mais inteiras no decorrer do jogo. E eu acho assim, eu não sou um especialista de futebol, eu gosto muito e assisto, né? Que o Brasil falhou nos dois lances dos gols porque a nossa marcação olhou a bola, infelizmente. Pode reparar no replay do lance. Quando a lateral direita da França, ela dispara e invade a área, a zagueira do Brasil, em vez de antecipar, ela não olhou a marcação atrás dela. E ficou passada. Aí ela deu entre a zagueira e a goleira, a atacante entrou e fez o gol. E no segundo gol de falta, a linha burra não funcionou do impedimento e a zagueira não, continuou olhando a bola. Aí a Henri fez o gol, né? E no início da prorrogação teve aquela bola da Debinha de cara pro gol que ela não conseguiu fazer. Tirou e a zagueira tirou embaixo da trave, né? Poderia isso ter mudado a história do jogo. Mas assim, acho que o Brasil fez bonito, né? Que é aquilo que a gente estava conversando. Por um esporte que tem pouco investimento no Brasil, que a CBF ela não se preocupa muito com esse produto futebol feminino. Ela se preocupa muito com a seleção masculina de futebol porque ela tem uma rentabilidade muito grande, né? Que ainda, querendo ou não, hoje a CBF ainda é uma marca muito valiosa no mundo, apesar na minha opinião, eu achar que o Brasil hoje não tem grandes jogadores protagonistas, né, no futebol europeu masculino. E o futebol feminino só fica sendo lembrado nessas épocas de Copa do Mundo, né? E esse ano com uma repercussão maior, por quê? Porque passou na TV aberta, né? A Rede Globo comprou os direitos de transmissão da TV aberta e comprou, abraçou a seleção, né? E isso serviu até como que algumas atletas como a Marta, principalmente, elas pudessem propagar, né, mais a ideia do futebol feminino, da valorização das mulheres com o futebol, que os clubes brasileiros possam realmente tentar fazer triagem, né, e como a gente chama, peneiras, né, com mulheres que invistam, e para ver se o futebol feminino ele passa a se tornar, a ter uma, não só rentabilidade, mas como uma visibilidade semelhante ao futebol masculino, né? Que hoje a gente vê que é muito diferente nesses aspectos. Inclusive, na questão do preparo físico, né? Que eu senti que faltou isso, faltou um pouco do preparo físico para o Brasil. Não sei, não entendo disso, sou leigo, né? Aí pode falar melhor. Mas eu senti o time da França muito mais inteiro que o time brasileiro, e eu acho que isso foi determinante. Porque a França não criou muito mais jogadas trabalhadas que o Brasil, nem deu tanta pressão. Foi um jogo parelho. O detalhe foram as a bola parada, né? Acabou prejudicando o Brasil no segundo tempo da prorrogação.
O preparo físico eu achei muito nítido, principalmente assim na prorrogação.
Na prorrogação, né? Sobrou fisicamente a França.
Sobrou. E aquela chance, né, Léo, que a Debinha tem, tipo, ela arranca em velocidade e aí no final falta perna, né, pra fazer a finalização praticamente. Pra chutar com força, né?
Verdade. Foi uma bela jogada dela, mas infelizmente ela não conseguiu concluir bem, né? Já chegou sem perna e não teve força suficiente pra chutar forte e conseguiu passar da goleira, né? Não conseguiu passar lá da defensora. Mas a respeito do jogo, né? Como eu havia falado no primeiro episódio do podcast, o Brasil, as 11 iniciais, elas conseguem desenvolver um futebol interessante. E, infelizmente, quando o Vadão vai substituir, não possui a mesma qualidade, né, as jogadoras, ou pelo menos não conseguem desenvolver naquele momento. O que eu achei foi que elas não têm a mesma qualidade de uma Cristiane e de uma Marta. Realmente elas são acima da média muito mesmo. E aí complica para o Brasil, porque naquele momento o Brasil precisava de alguém, digamos um Denilson 2002, uma pessoa que vai para cima, que incomoda bastante, mas o Brasil não conseguia fazer isso. E aí, no fim das contas, né, o Brasil conseguiu o empate lá, mas foi para a prorrogação, mas a França não deu margem pro azar, salvo essa oportunidade da Debinha. A França foi para cima, quis o resultado todo momento e era um time melhor, né? A França realmente era a favorita. O Brasil fez um grande jogo e, infelizmente, como o Mandinho falou, o Brasil feminino, a seleção feminina, ela não tem o mesmo apoio, né? A infraestrutura que é oferecida para as mulheres não é a mesma da Europa. E vale ressaltar também, né, que a França, a base do time francês é do Lyon, que foi 4 vezes campeão da Liga dos Campeões, né? Que, querendo ou não, na Europa, eu acredito até que a nível mundial seja o maior torneio feminino que existe, a Liga dos Campeões.
E a França, né, tem investido muito nessa questão, né, na liga, né? A liga feminina hoje é muito forte lá, né? Então você tinha 6 jogadoras do Lyon na seleção, no time titular, né, que estava ontem em campo, mais jogadoras do PSG, jogadoras de outras equipes francesas. Na verdade, toda a seleção francesa que estava em campo ontem contra a seleção brasileira era de atletas que jogam no seu país, né? Então você tem uma liga muito forte, né? Um trabalho aí de base, de renovação a cada ano, e isso deixa naturalmente consequentemente, você vai ter uma seleção forte. Eu até trago como exemplo, que a gente até falou no podcast passado, sobre a Itália. A Itália, que era uma seleção que praticamente não disputava Copas. Praticamente não disputava, quando eu falo disputar, na questão de competir de fato, né? Disputar uma vaga nas oitavas e tal. E a Itália hoje, o trabalho de fortalecimento das equipes na categoria feminina, hoje também é uma grande equipe, uma grande seleção. Provavelmente aí nos próximos anos vai estar brigando por título de Copa do Mundo, chegar à semifinal e tal. Então, precisa do Brasil ter um trabalho de base, um trabalho com os clubes, né? Pensando no fortalecimento da seleção para o futuro e aí no fortalecimento das equipes também, né? Você tem que trabalhar a base, né? Porque quando é que vai? A Marta caiu do céu, né? Parecer
É.
outra, não é assim.
Isso. E uma questão, essa questão da valorização que o Léo falou. Nós podemos já notar uma diferença significativa entre Brasil e França, você olhando para o banco de reservas. Por quê? O Brasil tem um técnico masculino, que era o Vadão, que inclusive já foi treinador em outras vezes, né, no futebol feminino. E a França tinha uma treinadora, uma mulher, no banco de reservas. E você vê que tinha um time com muita tática, com um preparo físico muito bom. Isso mostra que lá realmente a visão é diferenciada, né, para a valorização do futebol feminino, que até a comissão técnica é feminina. Elas deram prioridade para mulheres também, né? Então isso também,
Verdade.
como fator, né?
Isso. Eu até vi algum programa esportivo esses dias, salvo engano, na Sport TV. E também, salvo engano, aquela Ana Thaís Matos falando a respeito disso, né? Que antes quem treinava o Brasil era uma mulher, mas por alguma diferença que houve lá na CBF mesmo, eles acabaram tirando ela e colocaram o Vadão em seguida.
É. Se eu não me
Mas
engano,
como a...
é aquela
como
comentarista da
como
ESPN?
Não, não, não lembro
Não,
agora,
não
na
era ela, não,
verdade.
né? Se eu não me engano, tinha algo, se era, que é hoje a comentarista da ESPN, não recordo.
Sim,
Que era
aí
técnica.
continuando, né? Como a Ayrton falou, passa muito pelo interesse da CBF, né? Quem comanda o futebol brasileiro, de fazer esse investimento e entrar em um denominador comum com os clubes para formar uma liga forte, né? Para consequentemente, tendo essa liga forte, vai ser uma seleção forte também.
Se não me engano,
E fazer com que, como hoje no Brasil, no masculino, a gente exporta muito. E o que não é o correto, né? A gente tem que manter os melhores aqui no nosso país para poder fazer uma seleção forte. E aí, mais daqui uns 5, 10, 20 anos, um trabalho de médio a longo prazo, o Brasil volta a ser, né, uma potência.
Ô, Léo, deixa eu complementar isso daí, eu também, isso que você falou. Se não me engano, isso a gente pode até pesquisar depois para trazer com mais detalhes. Eu acho que tem alguma nova regra aí na CBF que times da Série A, eles precisam ter futebol feminino, times de futebol feminino agora, para poder participar de Libertadores, se não me engano.
Isso.
Tem
Acho que
alguma regrinha, tem uma
quem
regrinha
colocou
desse
essa regra
tipo.
foi a Conmebol para participação da Libertadores.
Isso. Mas acho que já é um lado, né? Querendo ou não, já é uma forma de dos clubes se atentarem, né, para
Já é
essa
um
questão.
começo, né? É.
É um começo, é um começo.
É, com certeza.
Porque de vez em quando o Santos sempre estava chegando em finais de Libertadores, né? Se não me engano, o futebol feminino do Santos sempre é forte, o Santos, né? Nessas investindo tanto na base masculina como agora no futebol feminino. Se não me engano, acho que o Santos foi até campeão da Libertadores. Eu não me recordo bem.
Se eu não me
Eu não
engano, foi com o
acompanho não
Marta.
muito isso. Mas o Santos estava chegando nesses torneios assim continentais com mais frequência em decisões, né? No futuro, no, agora no passado recente aqui, esses tempos.
Eu tenho uma notícia aqui, ó, do Globoesporte.com, que os clubes montar time feminino é exigência para as equipes da Série A 2019.
Isso,
Aí,
pronto.
então,
Isso.
quer dizer, é exigência da CBF.
Da própria CBF, né? É.
Dos clubes que vita, aí eles falam que dos clubes que disputam a Série A, apenas 7 já tem o futebol feminino estruturado, que são Ceará, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Santos e Vasco, né? E aí os outros, ele
Isso.
falava de projetos encaminhados e aí de São Paulo, Fluminense, que já iniciaram o projeto, São Paulo já tá com o projeto desenvolvendo, né? Cristiano joga no São Paulo. E outros que ainda não tinham começado, que eram 5: Palmeiras, Cruzeiro, Fortaleza, Botafogo e Avaí, que eram as equipes que ainda não tinham nem começado a montar as equipes ainda. O meu maior medo com relação a isso aqui é que essas equipes virem equipes como foi o Santos, esporádica. Joga, aí daqui a pouco você esquece, abandona. Aí daqui a pouco recomeça, ah, tem que ter. Aí monta de novo, aí desmonta, sabe? Vira esse monta, desmonta. Minha preocupação.
Vou dar uma opinião um pouco polêmica. Você pode ser que você não concorde, você e o Léo. Eu acho que o futebol feminino, essa iniciativa é importante. Que tal? Eu acho que talvez ainda não pegue muito no Brasil o futebol, por o nosso país tem uma cultura um pouco machista de achar que muitas pessoas acham que o futebol é coisa de homem. E acho que muitas vezes não pega por conta disso também. Não sei se vocês concordam com essa
Eu
opinião,
também
mas
concordo.
pode ter a ver. Assim, na minha opinião, isso pode ter uma influência no, nessa questão de ser um esporte que pegue ou não, na opinião pública, né?
Isso tem muito a ver, né? Não sei se vocês viram aí no Instagram ontem com a. Eu estava acompanhando pela rede social do Instagram ontem a questão daquele vídeo, né? De Marta falando, né? Que precisam. As meninas precisam querer, precisam treinar, precisam se dedicar e tal. E muitos dos comentários que eu vi embaixo era. É tipo, não jogou nada, só sabe falar, sabe? Tipo,
Aí, é
muitas
complicado, né?
críticas. Então, tipo, se fosse Neymar, queria ver se fosse Neymar, só deu 2 chutes. Tipo, e aí outros comentários bem absurdos assim nas redes sociais, tipo, e o cara, né? Lá com a foto dele lá e colocando vários comentários desses assim. E aí muita gente também criticando, né, esses determinados comentários, mas a gente vê esse tipo de relação, né? Tipo, o cara leva para a questão do gênero, né? E esquece o aspecto futebolístico e leva para a relação já de gênero, que é mulher que não pode jogar. E se você for analisar, se a gente for analisar, assistir principalmente os jogos da seleção, mas assistir o jogo da Alemanha e assistir um da Inglaterra também recentemente da Copa América, e são bons jogos. São jogos bons de assistir, né? São bons jogos de assistir. Com característica diferente, a gente tem que analisar isso, que muita gente, quem olha com ar de preconceito é isso, né? O cara tem que entender que o campo é delimitado para homem, a bola é o peso do homem, para o homem, a trave, as medidas é para o gênero masculino, né? Olha a dificuldade que é, né? Para a mulher
E o
jogar, né?
preparo físico vai contar, né? Aí tu falar que um homem, o preparo físico de um homem para de uma mulher é totalmente diferente, né?
Isso,
Preparação física.
exatamente. E aí ela vai entrar no campo que é marcado, né? Tem as marcações lá para o futebol masculino. A trave, imagina a goleira, né? Que a gente sabe, a
Verdade.
mulher que não tem tanta estatura, né? Aí tem que entrar numa trave onde as medidas são feitas para a modalidade masculina, né?
Isso.
Tudo isso gera dificuldade, né? E
O
mesmo
próprio tempo, né, também é semelhante ao masculino, 90 minutos, né? Não
o
sei se é
tempo é
para
90, é.
isso tudo, precisa isso tudo, né? Se
Exatamente.
poderia ter regulamentações para o gênero feminino, né?
Exatamente.
Verdade. Mas talvez fosse até difícil para as próprias atletas que quererem que fosse diferente. Eu acho que elas querem que seja dessa forma.
Eu também acho,
Eu
sabe?
também acredito.
Também
Essa
acredito que ela
coisa
seja.
tá tão forte, né,
Isso.
a mulher realmente ela é grande, né? Mas
Isso.
eu acredito que haveria um posicionamento contrário
Também
quanto à
acho.
diminuição de
Tempo também.
trave, de
Só
medidas do
é.
gramado, dessas
Eu também
coisas.
acho, eu também acho.
Diminuir só o tempo, botasse tipo 35 minutos, ficaria melhor, na minha opinião, do que mudar o. Poderia continuar do jeito que está, mexeria só no tempo,
No
vamos
tempo, né?
supor.
Adaptar o
Né?
tempo. Também acho que
É.
seria
Isso.
algumas soluções para ver. Mas aí,
Isso.
a gente espera que a CBF, né? Com todas as dificuldades que ela tem, que ela possa tentar modificar, tentar fazer com que o esporte ele ganhe mais espaço, principalmente na TV. A gente viu o jogo na TV aberta, né? Mas, por exemplo, quando é que vai passar brasileiro feminino? Eu não faço a mínima ideia de quando é que vai ter jogo. A gente não vê isso, não vê muita coisa. Acho que tem que dar mais espaço para o futebol feminino para ele conseguir.
Quem até as notícias, né?
Isso.
Notícias em
Isso.
Globoesporte.com e ESPN, uma ou outra matéria.
É.
No geral, são inúmeras matérias do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, relacionado ao homem.
Isso.
Eu acho uma coisa que está inerente à sociedade, né? As
Isso.
pessoas sempre foram acostumadas a acompanhar o futebol masculino. Esse tipo de coisa, eu acredito que vai levar ainda um
Oi,
certo
com
tempo para haver um campeonato
quem
brasileiro com transmissão em TV aberta ou até mesmo em canal fechado,
quem
porque é muito
fomentava
complicado. Porque
bastante. Pode falar, Léo, falei.
para reunir, né, todos os patrocinadores interessados em divulgar sua marca. Uma coisa que não vem abranger muita gente, né? É complicado
Isso.
também. É uma reunião de fatores que complica. E eu não sei se, por exemplo, o Grupo Globo, essa Band, ou os mais fortes, né, do Brasil, estão dispostos, né, a investir tanto, porque é um valor considerável que eles já gastam com o futebol masculino, e seria também um valor considerável se for investir também na transmissão de futebol feminino, de premiações, de cotas de TV, tudo isso aí envolve e é bem bastante complicado.
Quem tentava transmitir futebol feminino era a TV Bandeirantes, né? Até tempos recentes. Ela
Sim.
sempre transmitia o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Aos domingos era comum a gente ver muito. Agora a Bandeirantes não está mais com futebol, né? Com as questões financeiras. Aí não sei como é que está esse mercado, mas. E essa questão que você falou, Léo, uma questão de ser algo da nossa sociedade, para você ver. Esse ano foi algo histórico, né? Que primeiro ano que passa na TV aberta, Jogos da Copa. E também aqui em Arapiraca, o município decretava no dia do jogo da seleção, deixava os funcionários sair mais cedo, 2 horas, antes do início do jogo, para que todo mundo pudesse acompanhar o jogo também da seleção feminina. Também já isso já
Legal. Uma coisa que
isso
não é
já
comum, né?
isso não é comum.
Comum com futebol masculino, mas com
Isso.
feminino é a primeira vez.
É verdade.
Isso.
Isso aí é bem interessante, né? Isso é a valorização da modalidade, da categoria, né? A gente espera aí novamente que a CBF, que os clubes se movimentem, que a Copa do Mundo Feminino ganhe valorização. E agora vamos falar um pouco sobre a outra competição que está acontecendo também nesse período agora, que é a Copa América, né? Chegando agora na sua fase de mata-mata. Brasil, primeiro lugar, como se era de esperar. Goleada para cima do Peru. E agora, o que esperar desse mata-mata, né? O que vocês esperam aí dessa nova fase? Outro campeonato, né? Um jogo eliminatório, tudo pode acontecer. E esse Brasil aí? Já tá na final, Adil?
Rapaz, se não for para a final, ficarei muito surpreso, até pelo caminho que está se formando para o Brasil, né? Vai pegar Paraguai, uma possível quarta de final, ou Paraguai, ou Japão, ou Equador. Então, meu amigo, eu acho que pelo menos para a semifinal já é quase certeza, né? Vamos aguardar agora a última rodada, que teremos um jogo interessantíssimo, que é Japão e Equador. Por quê? Porque se empatar, morrem os dois abraçados e entra o Paraguai. Então, eu acredito que teremos um jogo franco. Eu espero que o Japão, particularmente que o Japão ganhe do Equador, que pelo que jogou até agora, o Japão tem se mostrado mais time que o Equador. Mas eu não menosprezaria o Equador, né? Porque se ele conseguir organizar ali uma linha de quatro, uma linha de cinco no meio, pode complicar a vida do Japão. Porque o Japão é um time, assim, na minha opinião, muito inocente, né? Muitas vezes vai para cima e deixa jogar também. E isso pode ser bom para o Equador. Mas, assim, particularmente, eu acredito que o Brasil vai passar, independentemente de qual seja o adversário. Por quê? Porque o Brasil tem um bom time, na minha opinião, só que muitas vezes os jogadores se apegam muito às questões táticas. Tanto que esse jogo agora foi diferente contra o Peru. Quando os jogadores começaram a pegar a bola e partir para cima e não ficar só estático nas suas posições como o Tite mandava, o time melhorou. E com o Cebolinha sendo titular, o Tite se vire para botar ele no time, tire alguém e deixa ele com o Neymar, quando o Neymar voltar. O Brasil mostrou que vai vir forte, independentemente. E fazendo um exercício de futurologia para uma possível semifinal ou Argentina ou Venezuela, eu acho que talvez o adversário das quartas de final seja mais difícil que o da semifinal. Porque eu acho muito difícil a Argentina encaixar um bom futebol, pela bagunça que é. Não pelos jogadores, tem bons jogadores, mas não acredito que o técnico seja capaz de montar uma boa retranca, a não ser que eles sejam bastante humildes e os próprios jogadores incorporem uma certa humildade, e eventualmente a Argentina, que é a favorita contra a Venezuela, né? De querer jogar contra o Brasil com uma linha de 4 e uma linha de 5, que é aquele que eu falei para vocês, que a gente conversa nos grupos. O Brasil tem uma deficiência muito grande em jogo no meio-campo. Tem muitos bons meio-campistas marcadores, mas de criatividade o Brasil, na minha opinião, tem bastante deficiência. Então, qualquer time que jogar com uma linha de 5 no meio contra o Brasil vai por dificuldade, como a Venezuela fez. Então eu espero isso desse caminho do Brasil até a final. Eu acredito que o Brasil estará lá na final. E ainda digo mais, que o Brasil é um grande favorito dessa Copa América. Eu acho que é Brasil e Uruguai. Se ocorrer tudo normal, a tendência seja Brasil e Uruguai a final. Não é? A gente sabe que futebol
Também
não é
acho.
assim, mas eu acredito que. Eu espero, a minha final esperada é essa aí, Brasil e Uruguai.
E aí, Léo?
Também, né? Analisando o caminho que se encontra essa Copa América, o Brasil relativamente pegou uma chave muito tranquila, cara. Equador, Japão ou Paraguai? O Paraguai, ao meu ver, seria o adversário mais difícil, mas o Paraguai conseguiu se complicar, né? Não ganhando do Catar, acabou a classificação, e dependendo de um empate entre Equador e Japão, o que eu acho difícil acontecer nesse jogo. Porque uma outra seleção vai partir para cima, vai acabar dando espaço para outra, e consegue. Eu acredito que haverá um ganhador nesse jogo, fazendo com que o Brasil pegue um dos dois, né? Um dos ganhadores. E realmente fica um caminho bem tranquilo para o Brasil para eventual semifinal contra a Venezuela ou a Argentina. Já nesse confronto, Venezuela e Argentina, eu discordo um pouco de Andinho, né? Porque eu realmente acho que a Argentina, ela é um time muito fraco ainda. Precisa de muita, muita mudança. Mudança que eu quero dizer é mudança tática e atitude dos jogadores.
Mas nós estamos concordando nisso, né? Eu também. A minha opinião é essa.
Parece que falta vontade para todos os jogadores da Argentina. Apesar de que houve uma melhora, né, comparada aos dois primeiros jogos dela. Também, se não melhorasse contra o Qatar, poderia ficar a coisa pior do que já se encontra. Mas pude acompanhar o jogo, foi um jogo melhor da Argentina, como um time mesmo, mas ainda acredito que a Venezuela é favorita no confronto e deve passar.
Rapaz.
É um time mais organizado, por exemplo, Andinho falou a respeito de como se comporta o time, né, na marcação, e a Venezuela, ela é um time bastante organizado, né? Tanto que conseguiu o empate com o Brasil, apesar do Brasil criar algumas chances, os gols anulados e tal. Mas para esse confronto contra a Argentina, eu ainda credencio a Venezuela como favorita no confronto. Mas, claro, não esquecendo que historicamente a Argentina é imensamente superior. Já falando a respeito do outro lado da chave, quem a princípio tá se dando mal é o Uruguai. Por quê? Porque se ele não ganhar hoje do Chile, e por isso que eu acho que vai ser um jogão, porque o Uruguai vai atrás dessa vitória, que ninguém vai querer pegar a Colômbia.
É essa a questão, né? Esse jogo vai ficar bom por isso, né?
Vai ficar muito bom por isso, porque a Colômbia é um time forte, organizado, o técnico português lá, Carlos Queiroz, técnico muito bom, e
Anderson.
vai ser um jogão. Eu largando aqui o podcast, eu vou assistir esse jogo, porque eu acredito que vai ser um jogaço.
Anderson joga
Tem
bola, né, Colômbia?
bons jogadores dos dois lados, né? James Falcão, de um lado, do outro lado, a grande dupla, Cavani e Suárez, e realmente vai ser um jogão. E no outro
Isso.
confronto, né, que pode ser Uruguai e Peru, ou Chile e Peru, acredito que o Peru vai ser o azarão, né? Contra qualquer um dos dois. O Chile, eu tinha falado até no outro episódio que eu não colocaria, não credenciava como favorito, mas acabou ganhando os dois jogos e fazendo duas boas partidas. E aí vamos ver o que vai dar, mas realmente, no contexto geral, analisando os confrontos que hoje aparecem, o Brasil realmente tá com um passinho lá na final, né? Mas ressaltando, como você falar, futebol não é assim do jeito que a gente acha. Na hora, nos 11 contra 11, muda tudo.
É, exatamente. Eu queria destacar, né? Antes, falar o Brasil, provavelmente dessas, analisando também, como vocês falaram, o Brasil. Tem grande chance aí de chegar na semifinal e aí para enfrentar a Venezuela e a Argentina. E eu também tenho esse olhar um pouco de carinho também por essa seleção da Venezuela. Se você for analisar a base, né, da seleção vice-campeã do mundo sub-20. Então, tipo, hoje a Venezuela, claro, a gente pode também dizer, ah, mas caiu no grupo com Bolívia, né, Peru, ainda não foi realmente, mas venceu a Argentina recentemente, não foi realmente testada, mas venceu a Argentina recentemente no amistoso. É uma seleção que causou curiosidade para ver aí no futuro, nos próximos anos. E o Dudamel, né, que é o técnico lá da Venezuela, tem feito grande trabalho e tem ficado a equipe. Hoje a Venezuela já não é daquelas seleções mais bagunçada, né? Quando a gente fala bagunçada no aspecto tático, né, na consciência de jogo, quando o jogo acontece. Por exemplo, a Venezuela hoje, ela não é mais a Bolívia, né? Hoje,
Isso, justo.
né, hoje quando você pegava, né, a Venezuela e Bolívia, é tipo, é 5, 6 pra lá, né? É goleada.
Até o Peru estava assim também um tempo, né?
Até o Peru, né, o tempo desse, era aquelas três ali que você sabia que você pegava e é baba, né, pra enfrentar. Hoje eu acho que a Venezuela tá até acima do Equador, em termos de organização,
Eu concordo, eu justamente ia falar a respeito disso, não é?
Hoje o
Que
Equador
a
caiu, né?
Venezuela, ela tá. Ela meio que está se credenciando, né, com os anos, como você falou, fazendo bom trabalho na base. Ela está se credenciando a, quem sabe, e
Brigar por uma Copa.
brigar pela primeira vez disputar uma
O
Copa, né?
futebol
Visto
de.
que a Argentina tá lá Capengando. Só tem, aqui na América do Sul temos o quê? Brasil e Uruguai, ultimamente como franco favorito para o que forem disputar. O Chile se credenciou, né, com as duas Copas Américas. E o resto, cara, tá
Tudo
em,
muito
super em
embolado, né?
briga.
Tudo muito embolado.
É, do jeito que o Peru conseguiu nessa última Copa participar, pode ser
Pode ser
a Venezuela, né?
e agora com essa e agora né com essa farra agora de vaga para a Copa do
Vaga.
Mundo
É isso. Ah, verdade. Tava até esquecido desse detalhe.
vai ter
É,
farra e
daqui a
vaga aí. Daqui a pouco vai todo mundo vai Copa
É,
do Mundo.
verdade. É igual a Libertadores no Brasileirão. Passa, a gente vai fazer o campeonato para quem não vai para Libertadores.
É, tem que
É
fazer isso
quase
aí.
10
Verdade.
times. Quase metade dos times para Libertadores. Não existe isso, não, pô.
Isso
Aí
não
acaba
existe.
com o campeonato.
É.
Favorece Brasil e Argentina o
Não é,
campeonato.
por exemplo.
Hoje são 10 seleções apenas que disputam
É, são 10 seleções que.
A vaga sul-americana, né?
É,
E
isso.
classificam
10
quatro.
seleções. É.
Classificam quatro. E uma 4 e meia, né? 4 vagas e meia. É. Para a repescagem. E provavelmente com esse aumento de seleções vai sobrar mais uma vaga. Ou
É, se
seja,
eu não me engano.
60%,
É.
60% dos times que participarão vão à Copa, né?
É, se eu não me engano, é 6,5, né? Ou é 7,5?
Olha, meu amigo, tá uma farra de vaga isso aí. Vamos montar um time do podcast e vamos concorrer uma vaga na Copa.
É, vamos formar uma seleção
Uma
brasileira
seleção
2.0 e vamos
do Nordeste, a
lá
seleção do
disputar.
Nordeste, pra gente concorrer aí uma vaguinha,
É,
porque do
porque a
jeito que vai.
E a gente ainda vai discutir, a gente vai chegar lá na frente quando for começar, né, as eliminatórias para a Copa. É, e a gente vai falar sobre isso porque é só dando uma pincelada aqui, né? Brasil, Uruguai, até Argentina, principalmente Brasil e Uruguai hoje, né? Em termos de potência, em termos de força, vai ser, né, uma pré-temporada para a Copa do Mundo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Se Brasil e Uruguai não for para a Copa do Mundo com sete, até a Argentina mesmo, com sete vagas,
É complicado.
aí, meu
Vai
amigo,
ser mesmo.
aposenta todo mundo, porque não tem nem condições.
É. Mas eu
Se o
concordo com a
Brasil
opinião.
nunca ficou fora, se o Brasil nunca
Isso.
ficou fora de uma
Agora que
Copa
não
do
vai
Mundo, é
ficar.
agora que não vai ficar mesmo.
Agora que não vai.
É
Com esse
só
formato.
se.
Com esse formato, né? Só se mudasse o formato. Aí sim, aí.
É, apesar que eu acho que com o passar dos anos, o futebol dos outros vão melhorando e o do Brasil vai regredindo, tanto individualmente como coletivamente. Mas realmente, com o aumento das vagas possíveis, eu acho que vai ficar impossível do Brasil ficar de fora.
Fica muito
Pode ser
difícil.
que faça campanhas pífias em Copas do Mundo, mas em termos de classificação, acho que agora o Brasil jamais ficará de fora de uma Copa.
Concordo com a opinião de vocês quanto a tudo que vocês falaram e a questão da Venezuela também, que é por ser um bom time, porque eles têm um preparo físico muito bom e também eles estão se adequando à realidade tática, que era um time bastante inocente, né, que a gente chama. Que iam muito para cima, principalmente de time grande. E hoje não. Sabe que se jogar fechadinho pode ter uma chance. Joga por uma bola e agora com o VAR também você dificulta que certas trapaças possam ocorrer no futebol aí. E o
Exatamente.
trabalho que a Venezuela vem fazendo na base, como o aí falou, tá, vice-campeão sub-20, né? Isso é interessante esse trabalho também da Venezuela.
É interessante.
E a tendência, né, do futebol é se acirrar mesmo. Você vê que o Brasil não tem mais essa hegemonia da seleção, nem de jogadores nos clubes protagonistas no futebol europeu, né?
Exato.
É,
Exato.
tem tempo ainda para dar um pitaco sobre o programa passado, com uma opinião que eu não pude dar? Ainda dá tempo?
Tem. Acho que a gente tem mais uns 8 minutinhos aí pra gente finalizar. Fala aí
Aquela questão
sobre.
do Neymar, né? Que o nosso amigo Léo estava com altos suspiros de saudades. Ele volta para o
Só um pouquinho
Barcelona
de
aqui.
saudade, só um pouquinho.
Isso que a imprensa já está dando como quase certo, inclusive falando que o Neymar estaria até disposto a pedir desculpa à torcida, tirar o processo que tem na justiça do Barcelona, né, de 26 milhões de euros, se não me engano. É, assim, quem sou eu para falar do Neymar, né? Ele não me conhece, não sou atleta de futebol nem nada, mas isso mostra tanto que ele está disposto a reconhecer, que ele tomou uma atitude intempestiva e, infelizmente, está dando um passo atrás na sua carreira, né? Ele queria ser protagonista em um grande clube da Europa. Foi para lá, não tem perfil de liderança, achou que teria, não teve, muitas vezes entrando em polêmica até com os companheiros, acabou que sentiu falta do Barcelona e está pedindo para voltar. É, isso a gente até falou, falei com o Léo, com vocês nos grupos, que a gente comenta lá, faz a resenha,
O Barcelona vai trazer o Xavi e o Iniesta de volta, porque esse ano a gente viu que nos momentos mais agudos da temporada, jogadores do Barcelona extremamente mascarados, dando a bola no Messi, querendo que o Messi faça milagre e resolva sozinho. Né? Coutinho, omisso. Suárez, muitas vezes omisso, querendo que o Messi resolvesse. É exemplo da semifinal contra o Liverpool, que só o Messi que praticamente chutou no... E ninguém mais pegou uma bola para tentar resolver. Era só o Messi que tentava resolver. Que acabou acontecendo aquela virada espetacular do Liverpool. No Campeonato Espanhol, a gente não pode fazer uma grande avaliação, porque o Real Madrid está passando por uma reestruturação, né? Então ficou fácil para o Barcelona esse ano. É um espanholzão de 11 campeonatos, o Barcelona ganha 9. É. Nos últimos 11 aí ganhou 8-9. Então já vem com a hegemonia dentro da Espanha. E assim, o Neymar voltando para o Barcelona é bom, é melhor para o Neymar e para o Barcelona. Talvez seja bom para o PSG se aquelas trocas se concretizarem, né? Se for o Dembélé, que é, inclusive é francês, pode fazer dupla lá. Talvez o Griezmann possa entrar nessa negociação, porque parece que o Griezmann está certo com o Barcelona também, né?
Também tem essa.
E o Barcelona, o que me deixa mais intrigado é que quer se desfazer do Rakitic, que é um time que já está com deficiência no meio campo, desde que o Iniesta saiu, não é o mesmo meio campo, ainda vai se desfazer do Rakitic. Isso, só vai ter o Arthur praticamente e o Busquets, né?
O De Jong. E entrou,
contratou,
né?
O De Jong. De Jong, a gente não sabe como vai ser. Mas e o banco, né? Como é que vai ficar o banco, o time, para formar? Então, assim, o Neymar, ele, se ele tivesse ficado no Barcelona, talvez hoje ele já tivesse ganhado a tão desejada bola de ouro, que vocês falaram muito bem, que eu concordo com todas as opiniões que vocês deram no último programa, que bota um prêmio acima da esportividade. Eu acredito que o prêmio seja consequência, né, do bom futebol que ele vem a jogar. Uhum. Ele reconhece que cometeu um erro, né? Que o Paris Saint-Germain, que contratou o Neymar e uma série de jogadores para tentar ganhar a Liga dos Campeões da Europa. E não chegou nem perto disso. Não chegou nem às quartas de final, praticamente.
Né? Não chegou, né? Na verdade, a gente põe Neymar como se ele estivesse há bastante tempo no PSG. Na verdade, ele só disputou duas temporadas, mas justamente, independente, né, de uma ou duas temporadas, foi montado um time, gasta um dinheiro absurdo com jogadores, e ele não conseguiu passar das oitavas de finais em duas temporadas.
É isso.
É o que mais impressiona, né, com relação a isso.
Para um Manchester United que cai entre nós, né? Cansado, futebolzinho cansado. A gente viu, né? Que o Pedrinho não nos ouça, né? Falando assim do Manchester United, que Pedrinho não nos ouça, né? Mas é verdade, né? O Buffon falhando daquele jeito, um jogo estranho daquele, né?
Bem maluco, depois de ganhar em Old Trafford, perder
uma vaga daquela, isso é o futebol, né? Mas aí assim, aí o que é que a gente vai esperar para o Barcelona tentar ganhar a Liga dos Campeões da Europa? Porque o Liverpool, a tendência é de se reforçar, vem com um time forte, Manchester City cada vez mais forte com Guardiola, dependendo de um reforço aqui ou ali. Dois times espetaculares, Manchester City e Liverpool, né? Você vê que um empate que o Liverpool não conseguiu com o Manchester City, o único jogo que perdeu no ano na Premier League, fez a diferença. Com pontuação de campeão, não conseguiu ser campeão.
Mas na Liga, verdade. Campeão,
você tem a...
E eu acredito que, né, um empatezinho fora de casa teria sido campeão, né? Mas, e assim, eu acredito que esse ano é o ano do Manchester City. Nem do Barcelona, é o ano do City, é esse ano. Porque por um pouquinho ele não ia para a final, né? Porque aquele gol impedido que o VAR tirou a vaga do Manchester City contra o Tottenham, né? Praticamente sacramentou o Tottenham na final da Liga dos Campeões. Né?
Verdade. Que pena, né? Digamos
uma
que
final
pena.
Espetacular, né? Que ia ganhar tudo, né? Que acho que o City é mais time que o Liverpool ainda. Um jogo, tudo pode acontecer, mas como conjunto da obra, o Manchester City é muito mais time, né? A gente sabe que joga uma bola melhor. É menos cintura dura, né? Do que o Liverpool.
É isso. Eu gosto desse adjetivo.
Mas é verdade, a verdade é essa. O nosso time é cintura dura, mas é raçudo, né? Quando não dá na bola, os caras vão pra raça, comem a grama. Não...
Tá vendo aí? Nosso time, viu?
Pedrinho, quando eu vi esse programa, eu ia dizer, pô, mais um que já se assumiu aí.
Sei o quê, né?
Coração falou mais alto. Coração,
o jogo do Liverpool contra o Barcelona, pô, é inesquecível. Não, é igual o 7-1 da Alemanha. Nunca mais vai ter um jogo desse na história do futebol, pô. Isso aí você tem que gravar e botar, mostrar pra todo mundo. Porque aquilo é um espetáculo, pô.
Eu quero,
aquele jogo lá.
Eu acho, eu quero que, lógico, quando se aproximar, né, da temporada europeia Daqui a pouco ela começa, depois que termina as competições, né, começa a ficar mais forte, né? Termina a Copa América, começa a ficar mais forte aquele clima já da temporada europeia. Que a gente trate e fale um pouco, né, das previsões de Premier League, de La Liga e de Champions League. Que Andy falou aí, né? City, Liverpool. É, curioso para ver o. Só dizer que eu tô curioso para ver o Sarri na Juventus. Isso aí eu tô curioso para
Isso,
ver.
tem isso, né?
É,
Tem, nós
tem.
estamos esquecendo das ofensas.
É, então, tem certeza o Sarri na Juventus, que ele no Chelsea, eu acho que pegaram muito no pé dele aí, tipo. É, eu acho que foi mais. Como é que eu posso dizer? Uma palavra agora que fugiu de mim, mas assim, mais uma pressão interna pelo trabalho, que o trabalho que ele tinha começado a desenvolver, com poucas contratações, só trouxe o Jorginho praticamente. E o cara colocou o Chelsea, né? Campeão da Liga Europa e colocou o Chelsea na Champions. Então,
Isso.
tipo, muito.
Pois é,
Abriu.
concordo, né? Também eu também estou bastante curioso para essa próxima temporada, porque os times que já são fortes, né, como Manchester City, Liverpool, vão vir mais fortes. O Barcelona, aquela incógnita ainda. Real Madrid também tende a vir mais forte para ganhar novamente a Liga. O Borussia Dortmund, como eu tinha falado há pouco no deixando, né, nos bastidores, digamos, eu falei, o do Borussia vem bastante forte e a Juventus com o Sarri vai ser bastante interessante também. Vamos ver. A Juventus é um time que tem condições de fazer grandes investimentos. Está
Certeza.
praticamente fechado com o De Ligt lá, que fez uma grande temporada pelo Ajax.
Pelo Ajax.
E aí vai ser bastante curioso
Vai ser,
essa
vai ser.
temporada.
Também acho.
Vamos lá,
A Inter agora com Conte, né,
vamos
velho?
discutir bastante.
Essa Liga dos Campeões promete, né?
A Inter com
Eu
Conte, né?
acho que é do Guardiola, bicho. Eu, assim, acho que o Guardiola com o City merece. Tá? Pelo futebol que joga, né? Merece muito. É um time máximo, Manchester City. Viu? O Maracanã tá bonito, viu? Maracanã tá lindo, viu? Nessa
A Liga dos Campeões é aquela coisa, né? Eu acho que, tipo, esse ano agora foi uma Liga dos Campeões muito foda. E eu acho que a próxima vai ser mais ainda.
Eu também acho.
Tá sendo uma competição que a cada ano melhora, não tem regresso
Não tem
nessa
não.
competição. Ainda bem, né? Graças a Deus que a
Graças
gente
a
pode
Deus.
acompanhar. Isso aí, on fire.
E o. Só pra finalizar, a Inter de Conte, né? Antônio Conte, técnico da Inter.
Isso.
Essa também. Essa eu quero ver também. Um cara muito ligado com a Juventus. Né? Vamos ver ele no comando da Inter aí no. Principalmente na Série A, né? Tentar tirar essa hegemonia da Juventus aí. Que a gente vai falar lá na frente.
Com fé em Deus, uma hora cai.
Não é
Sua
possível.
hegemonia chata.
Pedrinho.
10 anos
Chato
quase de
mesmo.
Juventus.
É
Pedrinho que não.
chatíssimo.
Pedrinho que. Pedrinho essa hora coçando a orelha.
Ele não vai gostar. Ele não vai
Não vai
gostar de
gostar.
ouvir isso. Mas ninguém aguenta mais a Juventus campeã.
É verdade, cara. Ninguém aguenta, não.
Mas provavelmente
Entendeu?
a Inter é grande candidata aí a tirar esse. É porque. A gente vai falar lá na frente, né? Senão a gente vai estender
É.
aqui. Senão daqui a
Interessante.
pouco. A gente tá em Copa América, já entramos em.
Sim, o comportamento da Atalanta, né? A Atalanta sempre figurando entre os primeiros no campeonato italiano, né? Vem forte, não vamos ver se na Liga dos Campeões, mas é um time que vem crescendo internamente na Itália, né? E o Milan se
Verdade.
afundando. Enquanto o Milan se afunda, a Atalanta vem crescendo, né?
Enquanto o Milan cada vez, né, na draga terrível aí. Mas é isso mesmo. Então, galera, vamos encerrar aqui, né? Já bateu
Isso.
aqui uns 40 e cacetada já. Mas agradecer aí, Andinho. Valeu aí, até a próxima, segunda-feira, até o próximo episódio. E parabéns aí pela primeira participação.
Obrigado, tamo juntos. E segunda-feira estaremos aí de novo. Esperamos que Pedrinho, agora presente, né? Pra gente secar a venda de Pogba. A possível saída de Pogba do Manchester United.
Vai fechar a bancada, tá faltando aquele programa com os quatro ainda.
Pertence ao futebol, né? Como diria o outro. Pertence ao futebol.
Pertence. Valeu, Léo. Até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo episódio.
Valeu, boa noite para vocês aí. Vamos lá agora acompanhar esse jogão. E boa noite. Valeu. Obrigado.
Valeu, galera. Até a próxima. Semana que vem tem mais um episódio.
Agora
E falando aí de Copa América, falando dos assuntos que vier na cabeça, que a gente sai conversando dessa forma mesmo. E já com aquela saudade do Brasileirão. Então, valeu, até a próxima. Aquele abraço.